Nós vamos falar hoje sobre o PSS para professores, o edital maior que está já em destaque, também do nosso cursinho. Professora, diretora, secretária, né, de educação do nosso município, está presente conosco aqui para falarmos sobre isso, para dar mais detalhes de como será, como é que quem pode participar, quem não pode, o que é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai fazer as inscrições, se já estão, como é que está indo, como é que não está. E é lógico também detalhar sobre a educação do nosso município, mesmo porque já estamos aí na iminência de entrarmos em férias. Professora Aline, boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. A todos que nos acompanham aqui pela Rádio Cabiúna. É um prazer novamente estarmos aí fechando o semestre aí junto de vocês.
Bom, professor, para fechar o semestre nós temos esse PSS, né? Antes da gente entrar nessa área. Como é que está? Para que é? Quantos professores vão ser chamados, quantas vagas, como é que é?
Então, Osvaldo, nós temos aí o cursinho municipal já em funcionamento, já existem professores trabalhando, dando essas aulas aí já nesse primeiro semestre, mas nós estamos fazendo novamente um PSS, dessa vez agora para nós conseguirmos regulamentar essa questão do cursinho, porque faltava uma legislação específica do cursinho municipal. Nós sempre tivemos o cursinho, mas era uma coisa que o Tribunal de Contas já havia nos alertado da importância de termos aí essa legislação, e aí nós conseguimos agora regulamentar. Foi uma das coisas que a gente colocou, né, da importância de colocarmos aí uma ordem em tudo que acontece dentro das questões educacionais, e tudo que nós fazemos no setor público precisa de uma legislação específica, não é? Então, agora, pela Lei Complementar 233 de 2025, aprovada pela nossa Câmara de Vereadores, desde já agradecendo ao apoio que os nossos vereadores têm dado à educação de Bandeirantes, tudo que nós propomos, eles prontamente nos atendem, nos acolhem, procuram saber o que precisa, e aí nós conseguimos, então, essa regulamentação por meio da legislação 233 de 2025.
Esses professores vão atuarem no cursinho municipal.
No cursinho municipal, nas disciplinas de redação, gramática, física, química, matemática, biologia, história, geografia e literatura. Uma novidade é que cada professor inscrito, ele pode se inscrever em até duas disciplinas da área de formação dele, tá? Mas por que não professores da rede municipal? Nós temos essa abertura, professores da rede municipal poderiam sim dar aula no cursinho, mas não é algo atrativo, porque o professor já passa o dia dentro da sala de aula com as crianças pequenas. E à noite, no cursinho, é difícil a gente conseguir esses recursos humanos para que a gente consiga ter qualidade aí no cursinho municipal, visto que sempre teria aquele problema da falta de professor. Então, tendo agora uma legislação específica do cursinho, dos professores contratados para o cursinho, podem ter, claro, professores da nossa rede, podem se inscrever, mas podem se inscrever também qualquer professor formado nessa área. Então, é só entrar lá no link da Prefeitura Municipal. A publicação do edital já saiu no dia 30/6. As inscrições do dia 3 de julho, então já iniciaram ontem as inscrições, já tem gente se inscrevendo, e vão até dia 9 de julho. Então, pouco tempo. Para você que tem interesse em participar do cursinho, de 3 de julho a 9 de julho. As inscrições são enviadas unicamente em PDF na própria página de inscrições, então você vai entrar lá. Já tem, eu até entrei aqui agora para fazer o teste, está bem, bem simples mesmo. Entrou no link, coloca os seus dados pessoais, nome completo, formação, data de nascimento, tudo que pede lá. E aí você vai salvar a sua documentação em PDF e fazer o upload lá desse arquivo único. Porque muita gente, às vezes, na hora da inscrição acaba errando, né? Coloca lá vários documentos soltos, mas é só colocar tudo em um Word salvo, depois junta esse PDF ou já coloca tudo em PDF, mas desde que esteja num arquivo único. Mas é importante que na hora de fazer esse upload lá para a página dos documentos esteja em um arquivo único de PDF, tá
Como
bom?
Como vai ser o critério para a escolha disso?
Nós temos aí, os critérios são, Se você olhar lá na hora da inscrição, vai por pontuação. Então, o professor que tem diploma de curso de licenciatura ou diploma de curso superior acompanhado de certificado da formação pedagógica na disciplina que ele se inscreveu, 75 pontos. 70 pontos para o professor com diploma de bacharel com a mesma nomenclatura da disciplina de inscrição. E aí vai indo, Oswaldo, 65 pontos o diploma de curso superior e declaração de matrícula e histórico com a carga horária de pelo menos 75% já cumpridos do curso de inscrição na disciplina que ele fez. Então, se ele quer fazer lá em física, ele tem que ter pelo menos os 75% de frequência lá já na licenciatura. Nós temos aí 55 pontos se o professor tiver diploma de curso superior, declaração de matrícula e histórico com a carga horária cursada de no mínimo 10% do curso na disciplina de inscrição de interesse desse professor. E aí os critérios são esses, pontuação. Vai conforme o professor tenha mais formação, maior ponto ele tem e automaticamente vai ser selecionado. A lista, após toda essa pontuação apurada, selecionada, vai sair, então, a lista, na verdade, a publicação da lista de inscrições deferidas no dia 11, tá? Dia 11 do 7. Aí tem todo aquele prazo de recursos, que a gente já sabe, e as convocações, aí a partir de 23 do 7. Então, vai estar em recesso. O cursinho municipal tem o recesso do dia 11 de julho até o dia 4 de agosto. Atenção todos os alunos do cursinho municipal, paramos no dia 11 de julho, exatamente, tem aí semana que vem fechada inteira, paramos na sexta que vem, retornamos dia 4 de agosto. E aí já com esses professores novos selecionados.
Isso. Que se juntam aos outros.
Não, esses outros, eles encerram o contrato.
Encerra o contrato agora.
Isso, muitos desses que estão agora estão refazendo o PSS para, se forem selecionados, continuam.
Hoje se utiliza o quê? 11 professores? Ou mais?
Oito? Não, não são muitos.
Não são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 disciplinas.
Isso, né? E agora um professor pode optar até por duas disciplinas, então pode ser até que a gente...
Isso. Estou indo pelas disciplinas, que se eu não me engano aqui é 11, né? Dois, quatro,
isso,
seis,
isso, mas nós temos professores que dão duas disciplinas.
Então aí você utiliza. E consequentemente o nosso cursinho, né, vamos falar bem a verdade, esperamos que volte a ter aquele brilho, não é?
Ai, Oswaldo, de verdade, nós sentimos já isso pela frequência dos alunos, estamos aí já com quase 90 alunos. E, na verdade, o número máximo, né, a capacidade máxima que nós podíamos atingir, nós atingimos. Agora, como foi a forma que nós encontramos aí, professor Renan, muito dedicado, colocando isso sempre em primeiro lugar. O aluno faltou, ele liga para os pais para saber. Se o aluno for casado, ele liga para a esposa para saber o porquê faltou. Sim. Então, ele leva isso muito à risca. Faltou no cursinho, o professor Renan vai entrar em contato para saber se está em casa e realmente faltou, porquê faltou. Porque a gente tem que levar a sério, sim, né, Oswaldo? Nós temos uma lista de pessoas que querem.
E sempre teve bons resultados.
Não, né?
Sempre.
Quando era firme a coisa, tinha bons resultados, sim.
Sim, e agora, tanto falando nessa questão de... firme, né? Nós vamos fazer um intensivão para o vestibular da UEMP. Sim. Você que não é aluno do cursinho, mas deseja fazer o intensivão, o início dia 4 de julho, nós vamos ofertar 30 vagas e as matrículas do dia 21 de julho até o dia 1º de agosto. Tá?
Dia 4 de agosto, então.
Isso,
né?
Isso.
4 de julho.
Isso, não, agosto.
É agosto.
Então, esse pessoal pode entrar em contato pelo telefone 99913-2503 com o próprio Renan. Então, são 30 vagas. Esse intensivão, ele vai dar esse suporte para que muitos alunos, às vezes, eles querem fazer o vestibular. Ah, mas eu quero fazer, mas não consegui fazer o cursinho. Então, nós vamos ter aí o intensivão para que...
Onde vai ser desenvolvido esse...
No próprio cursinho.
No próprio cursinho.
Isso, lá na Escola Leda de Lima Canário, lá no período da noite, no mesmo horário em que ocorre aí o cursinho já desse ano.
Mas lembrar, Sam, aquele que for fazer, é para fazer o intensivão mesmo, tá?
Isso.
Não é
pra
só
estudar,
pra,
né?
Pra falar para sair de casa, não, né?
Isso mesmo.
Mas aí eu... Aí,
aí o telefone corre, ó, fulano, não vem porque... É, a pessoa que quer fazer um vestibular, que quer chegar a uma faculdade, ele tem que estudar, né? Não adianta querer só ir na sorte, né?
É isso mesmo. Então, só reformulando, no dia 21 de julho até dia 1º de agosto as inscrições. E início, dia 4 de agosto, o intensivão. Nós não sabemos ainda a data certa do vestibular da UEMP. Por isso, nós já estamos fazendo agora, já para ir preparando esse pessoal. Porque o município que investe no ensino superior, automaticamente ele está plantando a semente ali para ter bons profissionais lá na frente, não é? Então, às vezes, nós precisamos lá de professores na educação básica. Esses professores, eles são pessoas aí que precisaram passar pelo ensino superior. Então, a gente precisa incentivar esse pessoal jovem aí a ingressar na universidade hoje, para que no futuro nós tenhamos aí bons profissionais na nossa educação, seja na administração, seja na saúde, em tantas outras áreas aí que a gente precisa de bons profissionais.
Bom também, né, Aline, aqui, por exemplo, o aluno vai lá para estudar, fazer o cursinho, ele já está sabendo modos que a direção do cursinho usa. Então, isso, ele já vai entrar sabendo que, ó, se não tiver na aula, vai ligar para o seu pai, para sua mãe, enfim. E aquele que for casado, pior ainda, né? Que aí que ele já sabe também como é que funciona, esse não vai faltar uma aula.
E é isso mesmo, nós estamos percebendo ali que nós estamos com um público realmente dedicado. Entrou no cursinho mesmo com um objetivo, uma meta, e eles estão aí se esforçando para que se consigam aí a conquistar uma vaga na universidade, que é tão importante para a vida da gente, né?
É, porque nós temos a da UEMP, acho que vai ser mais no final do ano, né?
Então, me parece que eles adiantaram. E aí a nossa preocupação é essa, se adiantar um pouquinho lá para novembro.
É, vai adiantar para dezembro.
Isso, não, mas eu não sei
se... As inscrições começam dia 20 de outubro, então quer dizer...
Então, isso.
Então, se você for colocar 20 de outubro, eles levam geralmente 2 meses, as provas devem ser em dezembro, né?
E aí para garantir...
Primeiro de dezembro.
É primeiro de dezembro?
Está ali embaixo, a prova, primeiro de dezembro.
Para garantir que o pessoal
2025,
já esteja...
1º de dezembro, é isso mesmo, não. 1º de dezembro.
Para garantir que o pessoal já esteja preparado,
com
então,
certeza.
Esse intensivão aí já está na hora mesmo de fazer. E assim, já quero parabenizar o Renan pela iniciativa e pelo comprometimento, porque é algo a mais, é um plus aí que a gente está desenvolvendo graças à dedicação dele, com esse intensivão aí para abrir mais vagas e mais oportunidades para mais jovens.
E de fora, está vindo alguém?
Não, olha, eu não sei te dizer se tem alguém de fora, porque as vagas já foram preenchidas com o pessoal da própria rede. Então, seriam abertas só caso não preenchessem. Mas no dia das inscrições, a fila virou a esquina ali do Leda.
Eu lembro uma vez o Renan falou pra gente aqui que teve uma época desse cursinho na época.
Sim.
Que a gente dormia na fila.
Dormia na fila e tinha muita gente de fora querendo vaga aqui.
Isso, e mas, não tem como, porque a prioridade são pros munícipes, né? Pessoal de Bandeirantes.
Agora vamos torcer para que, né, realmente dê tudo certo. Agora vamos voltar para as nossas aulas, que
se
encerra
lá
agora o calendário desse primeiro semestre.
Isso, encerrando agora o nosso calendário também até sexta-feira que vem,
dia,
né?
11.
Isso, no dia 11. Nós conseguimos aí fazer um balanço aí de como tem sido o nosso primeiro semestre, muitas conquistas, mas a gente ainda segue avançando com muito trabalho. Agora uma pequena pausa, na verdade vai ser uma pausa de 8 dias, porque no dia 23 já retornamos, dia 24 já retornamos com o curso de capacitação dos professores. Teremos o plantão, tá, para educação infantil. Então, o CMEI, professor João do Carmo Santiago, foi o CMEI escolhido por ser mais próximo do centro da cidade. Mas isso aí a gente precisa frisar muito. A importância da criança em casa, no seio da família. A gente sabe de todos os benefícios que tem, porque a criança passa aí o ano inteiro indo para a instituição de ensino. Esses 10 dias, que para a criança são 10 dias, né? Do dia 14 ao dia 24, dia 25, na verdade. E aí a gente sente também, em contrapartida, aquele familiar que não tem onde deixar essa criança. Não tem uma avó, não tem uma tia, não, ou às vezes só mora a família aqui na cidade e trabalha no comércio. Então, para essas pessoas, ou para crianças em situação de risco e vulnerabilidade, acompanhadas pela rede de proteção, nós estamos ofertando o plantão nesse recesso.
Tá, só vamos voltar ao vestibular da faculdade, que nós lemos ali pelo Google, e você vê como o Google derruba a gente, né?
Mas não era desse ano.
Não é, não. O nosso diretor aqui, o Ricardo Castanho.
Por isso que eu falei que eu estava achando que era novembro.
Não, o Ricardo Castanho,
mas
o Ricardo já disse para
causar.
Conserta aí que o edital ainda será publicado em breve. Essa data do vestibular que vocês mencionaram é o vestibular de dezembro, Navarro. O Google enganou.
Dezembro passado, então.
Mas é dezembro 25, 26 está ali, né?
É.
25, 26. Agora o edital está prestes a ser publicado. É o diretor, você quer discutir com ele?
Não, não. O Ricardo sempre tem razão. Ô, louco, Ricardo, um abraço para você.
É o diretor. Que
é isso. É isso mesmo.
Obrigado, doutor. É lógico.
Obrigado pela audiência também.
E o Renan comentou isso. Ele falou, Aline, nós já vamos fazer um intensivão agora, porque a gente ainda não sabe ao certo a data, ainda não foi publicada, então já vamos fazer agora em agosto para deixar o pessoal preparado já.
É que a Navarro viu lá 25, 26, né? Primeiro dia 25, 26. Que as inscrições devem começar em 20 de outubro, mas isso aqui é do ano passado, 2000, para o cronograma de 2025.
Sim, né? Mas o vestibular é o EB para 25 e 26.
É o Google, não dá para você confiar, vou confiar no diretor.
25 foi o 1º de dezembro, 26 então vai ter mudanças.
Bom, então vamos fazer o intensivão para ganhar mais. Né?
Vamos fazer o intensivão.
É melhor fazer o intensivão.
Inscrevam-se, eu falei já o contato do Renan.
E em novembro mesmo, segundo. Uma fonte fidedigna disse que é em novembro, não é?
Eu falei em novembro, a hora que ela falou que eu falei, novembro.
Foi.
Não é?
Foi.
Eu falei aqui, ué. Foi novembro. Aí depois apareceu ali.
Bom, professora, voltamos a falar então da escola, das nossas escolas, fechamento. Vamos, principalmente nas creches, há uma preocupação grande nas creches, vamos dizer assim, para aquelas mães que trabalham, como é que vai ser feito
isso
dessa
mesmo,
forma?
Isso mesmo, olha, o plantão do recesso vai ser do dia 14, segunda-feira, certo? Então, assim, todo mundo nos centros municipais de educação infantil de origem, cada um está lá onde estuda até a próxima sexta-feira, dia 11, certo? Daí, na segunda-feira, dia 14, o pessoal entra em recesso. Nosso calendário escolar prevê esse recesso. Já é uma coisa divulgada com bastante antecedência. Os pais já estão sabendo. Porém, como você disse, existem casos excepcionais. Vale ressaltar. Casos excepcionais daquela família que não tem mesmo uma avó, uma tia, uma pessoa que consiga ficar com a criança, nós ofertamos, então, o plantão que será no CMEI João do Carmo Santiago. Por que no João do Carmo Santiago? Porque é o CMEI mais próximo do centro e com a melhor estrutura. Ele fica ali, descendo a linha do trem, primeira rua ali, próximo à Vila São Pedro. Ele fica, você subiu ali duas ruas, você já está dentro do centro. Ele tem espaço gramado, ele tem salas amplas, tem a brinquedoteca. Então, a gente precisa escolher o local que vai ofertar maior qualidade para as crianças e que seja rota de passagem aí das famílias, para não ficar uma coisa muito fora de mão também, tá bom? Então, as inscrições diretamente com as diretoras do CMEIs, cada diretora já tem ali a sua a ficha de inscrição. Então, procure a diretora do seu CMEI, que ela vai passar certinho os requisitos, porque não, a gente sempre frisa isso, né? É muito mais vantajoso você estar com a sua criança, e aqui nós estamos falando aqui crianças bebês, pequenas, né? Crianças bem pequenas, é muito melhor você tirar esse tempo para estar com a criança em casa. Mas a gente sabe que tem pessoas que não têm essa opção.
Tem então, que ter esse contato.
Exatamente. Aí nós abrimos essa opção.
Tem uns, tem uns pais de aluno que adoram quando os alunos estão em casa. Nossa, inclusive eles perguntam, não tem jeito de fazer uma colônia de férias?
Vai ser o João do Carmo Santiago. Mas
mas para o mínimo, né? Para o mínimo, eu estou falando para os outros.
Ah, os mais adultinhos.
Mas, gente, eu vou falar uma coisa, a gente sempre fala isso, né? Ah, e se precisa parar, mas as crianças também se cansam, né? Porque, olha, todos os dias, né, naquele horário, e nós estamos fazendo aí de uma maneira bem intensiva essa questão do processo de ensino-aprendizagem. Nós temos aí as avaliações externas, o SAEP, que é o do Sistema de Avaliação do Estado do Paraná, que está bem intenso. Agora, esse ano é ano de SAEB, então nós vamos ter aí a Prova Brasil para os quintos anos. Né? E isso até trouxe aqui para vocês conhecerem, mas nós vamos divulgar isso aqui. O governo do estado já nos muniu aí de muitos materiais. Nós temos o material do Educa Juntos, caderno do professor, caderno do aluno. Todas as crianças de primeiro a quinto ano receberam material completo de português e matemática. Essas crianças agora, eles têm a oportunidade de fazer uma atividade em apostilas, em livros didáticos que vão dar um embasamento muito melhor. Só que o que nós precisamos agora para esse segundo semestre? O apoio das famílias. Porque o material nós temos. Agora, era um dos nossos maiores desafios. O material para que esse ensino fosse, o processo de ensino, ele fosse igualitário em todas as escolas. Nós temos aquela escola que, ah, essa escola tem mais disponibilidade de material, aquela outra não tem. Agora está igual para todo mundo. Então, nós precisamos muito do apoio dos pais na questão de cobrar o dever de casa dos filhos, olhar na bolsa dos filhos de fato. Tem dever para fazer? Não tem? Ah, então senta aqui que eu vou tomar uma leitura sua, vou sentar com você. Vamos fazer umas operações matemáticas, umas continhas que a gente fala. Vamos estudar uma tabuada. Então, a gente precisa muito da colaboração dos pais. Porque esses índices, a gente sempre diz, é apenas o resultado de um ensino de qualidade. Mas para que a gente tenha esse ensino de qualidade, a escola sozinha não vai chegar a lugar nenhum sem a família.
É esse nome ali, né?
Educa Juntos. É o nome do nosso material.
É, e é importante, né? Eu falei desse negócio das crianças, porque antigamente nós tínhamos algumas cidades que tinham uma lei municipal que tinha colônia de férias para crianças e adolescentes. Não aqui, mas em várias cidades a gente já viu isso. É, então, é principalmente para uma área de lazer, aquela coisa toda, né? Mas isso é possível pensar no futuro, por que não, né?
Por que não?
Porque também hoje em dia a gente tem instituições que fazem as suas colônias de férias. Temos aí, por exemplo, a Igreja Metodista, ela faz uma colônia de férias super legal. Tem outros que fazem também, né? Mas aí já é mais um particular, né? não município. Agora, nós temos que entender que você falou sobre essa situação aí. A gente tem que entender que a nossa situação no IDEB no ano passado não foi nada boa. E nós temos que melhorar. E para isso, precisa da colaboração dos pais também.
Isso mesmo. Se manteve, né? O município se manteve no IDEB. E agora nós temos aí planos para avançar. E de que forma? Investindo. Seja investindo na questão das reformas dos prédios públicos, né, institucionais aí da rede municipal de educação, seja investindo em material como esse que eu trouxe aqui para vocês verem. E assim, a gente deseja voltar aqui no segundo semestre para falar especificamente de todos os nossos resultados das avaliações externas que estão saindo agora. Nós estamos analisando escola por escola, turma por turma, professor por professor, para ir sentar com esse professor, fazer um replanejamento, o que essa turma atingiu, o que ainda precisa. E para isso nós contamos com esse reforço em casa, né? Com essa cobrança dos pais em casa também para mostrar para os filhos a importância disso. Mas só para já deixar pronto, já deixar informada todas as famílias, que a partir do segundo semestre nós teremos aí materiais novos nas escolas. Por que agora, só agora no segundo semestre? Porque foi agora que o governo do estado nos entregou esse material e chegou num momento bem propício, porque acho que tudo que o professor tinha que trabalhar em sala de aula com relação às avaliações, desde as diagnósticas, as processuais, a análise do que o aluno sabe, o que ele aprendeu e o que ele precisa de reforço, nós estamos encerrando esse processo, essa etapa agora. Então, agora para o segundo semestre, aí já começa a apertar a questão do quê? O aluno aprendeu até aqui? O que ele ainda não aprendeu e de que forma nós vamos dar esse reforço,
né? É para chegar ao final do ano, né?
Exatamente.
É como o Navarro falou esses dias aqui. Hoje em dia, a criança na escola passa para qualquer...
Isso é um problema que tem... Vem. Bom, é duro a gente falar porque... Né? Mas assim, o governo apresenta números,
isso,
né? E esses números a gente, né,
não,
a gente fica
que
assim,
hoje o ensino que... hoje em dia é
não reprova.
Nós focamos
não reprova,
mas na rede municipal 70, reprova, sabe? 70. Porque nós temos, até a gente sempre usa isso. Muitas vezes as pessoas confundem e pensam que a reprova é prejudicial.
Não.
Pode até ser prejudicial lá pro IDEB, porque o IDEB ele conta quantas foram as reprovas. Faz parte do cálculo do índice as reprovas. Mas nós não estamos preocupados com essa questão de índice de reprova, nós estamos preocupados se o aluno aprendeu ou não. Ele não aprendeu, ele não vai passar de ano. E isso não adianta a família ir, a família brigar, porque quem tem o poder para dizer se o aluno aprendeu ou não é o professor que está lá dentro da sala de aula avaliando a criança desde o início do ano.
Sim.
Então é isso que a gente sempre fala. Família, compareça às reuniões de pais, porque a gente sempre fala, eu vou como mãe nas reuniões. São poucos os que comparecem, infelizmente. Então, assim, compareça à reunião de pais, assine as atas de análise do aprendizado dos seus filhos, o conselho de classe que é feito na escola, o que a criança aprendeu ou não. Mas não adianta você fazer isso lá no final do ano. quando já foi. Então, desde o primeiro trimestre, nós já passamos aí por essa etapa esse ano. Reuniões de pais, a entrega das avaliações para os pais analisarem, os cadernos para os pais acompanharem. E os pais que foram já sabem como que está a nota do seu filho do primeiro trimestre. Então, já é aí o pontapé inicial para ele continuar acompanhando até o final do ano. Chegou o final do ano, não aprendeu? Olha, pai, você acompanhou com a gente desde o início a dificuldade que ele tem, as estratégias que a escola desenvolveu para que ele aprenda. Ele não conseguiu dessa vez, então nós vamos segurar para o ano que vem ele ter essa oportunidade. Isso aí é garantir o direito de aprendizagem que a criança tem.
Na questão que a gente estava falando aqui, que o Oswaldo citou aqui, é mais a questão a nível estadual, não municipal.
Sim.
Né? Mais a nível estadual. Você fala, mas a questão pode ser prejudicial a quem? Ao IDEB? Ao governo?
Uhum.
Então tem essas coisas.
É para,
né,
o próprio cidadão, não é para a gente, então, é para o próprio cidadão.
O próprio... Não, mas
eu
não
já
é...
penso em modo seguinte, sabe?
Mas não
que
é vendo desse lado.
Criança com 4 anos já tem que estar o pai, a mãe já está ensinando ele a escrever. Não, mas... a ler. Ler e escrever, pronto. Né? Já tinha que ser uma obrigação. O pai e a mãe já começar em casa.
Tá. E se é da educação infantil, de brincar com a criança, porque como a gente sabe, isso, como a gente sabe que no cotidiano, às vezes a gente se envolve no trabalho, se envolve no celular, depois que chega em casa, está cansado, tira um tempo de 1 hora e meia, pelo menos, para brincar. Brincar mesmo, vou deixar meu celular lá na cozinha e vou no quarto, vou na sala, vou no quintal, vou brincar, brincar de verdade. Eu não vou estar só com a criança olhando ela brincar, eu vou olhar nos olhos, eu vou interagir, eu vou sentar no chão. É, vou pegar a boneca, vamos fazer comidinha, vamos dar papinha, vamos trocar roupinha.
E é nessa,
enfim,
hora que você vai...
Nessa hora você vai criando vínculo, vai ensinando, vai educando, é tudo junto. A educação infantil, na verdade, já é aí o início da escolarização da criança. Não deixa para fazer isso lá na frente já, né?
Às vezes a criança começa a querer escrever na parede alguma coisa, ela já xinga a criança, já fala... Não, você tem que ir lá e ensinar ele a escrever, olha, até faz assim o L, e vai ensinando.
É no lúdico, né? No dia a dia.
No dia a dia. Então, isso acho que é, fundamental. E tabuada, então. Deus o livre, guarde. Eu acho que você fala tabuada porque
você não sabe. Não tem como você fugir, né? Ainda não. Precisa da tabuada. Os anos se passam,
passou,
e a tabuada é necessária, do mesmo
não
jeito.
Não adianta. Hoje, se você perguntar a tabuada da criança do 9, ele não quer. Do 4, quanto você conta que é 3 vezes 1, 3? 3 vezes 2, 6. Ó, oh, e 6 vezes 3?
Então, faz o contrário.
O contrário.
Ah, isso aqui é bom, isso me complica.
Isso quer me complicar. Mas é assim. Bom, pessoal, mais alguns detalhes para a gente falar sobre a educação, já que nós temos aí o final desse semestre?
Temos sim. Então, do dia 14 ao dia 23, sobre o plantão, aqueles que realmente necessitarem, procure a diretora da instituição de educação infantil. Aqueles que vão trabalhar no plantão são os professores que foram contratados esse ano e na verdade, finalzinho do ano passado, foram contratados esses contratos mais recentes, né, da educação infantil, de serviços diversos, e a gente vai organizando isso diretamente nas escolas com as diretoras. No dia 24 e 25 não haverá o plantão. Por quê? Porque aí é capacitação das professoras. Não tem como a gente deixar alguns professores trabalhando no plantão e tirar perdeu deles essa questão de se capacitar. Então, dia 24 e 25, para aquelas crianças que precisaram do plantão, daí não tem mesmo aula.
Esse dia não
tem. Precisa daí isso, articular com alguém para que a professora consiga se capacitar também, tá? Hoje, no caso, um dia muito especial, prefeitura no seu bairro, lá no Sertãozinho, então já desde já parabenizando a população, o pessoal do Sertãozinho, pelo empenho que estão fazendo lá. Vamos ter bingo hoje lá a partir das 19 horas, vamos ter a quadrilha às 18 horas, a escola foi aí repaginada, passou por reparos, reformas, pintura, a quadra também passou por reforma, então nós estamos muito contentes e realizados, porque a gente sabe que o pessoal lá do Sertãozinho é um pessoal que se dedica muito, sempre está em articulação com a gente, sempre conversando, e aí nós vamos postar aí nas redes sociais o antes e o depois da escola Felipe de Almeida Campos, lá do Sertãozinho, como a escola está ficando bonita. Hoje os pais foram convidados a comparecerem lá às 15h, então se você recebeu aí o convite da escola, compareça, porque as crianças prepararam uma apresentação lá na quadra hoje, às 15h, e para comemorarmos essa reforma, esse... essa repaginada que nós conseguimos lá, graças ao empenho da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administração. Não, a gente nem consegue citar todo mundo aqui, porque lá está assim, uma equipe de trabalho a semana toda trabalhando lá para que hoje a gente consiga fazer essa grande festa lá, uma festa junina, com bingo, quentão, canjica,
pipoca,
quadrilha. Isso, vai ser lá uma diversão para toda a população. E a Secretaria Municipal de Educação vai estar presente, então, hoje, lá no Sertãozinho, a partir das 3 da tarde, tá? E depois temos também, semana que vem, nossa festa junina municipal, de 10 a 13, por enquanto, se Deus quiser, no Parque do Povo, né? E se o tempo nos ajudar também, se Deus quiser, vai dar certo, de 10 a 13.
Fim de semana que vem.
Fim de semana que vem. Então, nesse fim de semana, no Sertãozinho, que é hoje, né? Só hoje, sexta-feira. Semana que vem, quinta, sexta e sábado, as apresentações das escolas. E domingo, com a roda de viola. Barracas da APMF, com cachorro-quente, pastel, maçã do amor, caldos, caldo de mandioca. Enfim, nós vamos ter aí bastante...
caldo de milho.
O milho, acho que, eu não sei se vai ter, não. Porque o milho, você fica pedindo coisa que não tem, ô Navarro, você me complica.
Eu tenho que ficar quieto.
Mas o caldo de mandioca vai estar assim,
ó. Bolinho de milho lá também.
Aí complica mais. Mas compareçam lá, então, como um encerramento do semestre, essa nossa festa junina municipal. E aproveitando para agradecer a equipe. Graças a Deus, nós temos aí uma equipe na Secretaria Municipal de Educação e nas escolas. Agradecer aos professores pelo empenho durante esse primeiro semestre. Parabenizando, porque nós vamos vir aqui para o segundo semestre, Oswaldo, mas a gente viu aí alguns resultados de turmas que deram um salto no desenvolvimento, na aprendizagem. A gente vai vir aí com todos esses números para vocês verem, mas já parabenizando os diretores, equipes e professores por isso. E a equipe da Secretaria de Educação, que está aí se mobilizando para tudo que a gente propõe, para que a gente consiga ofertar um trabalho de qualidade nas escolas. Nossos ônibus do transporte escolar, né? Daquele dia nós tivemos que manter os 2 dias sem a aula, o ônibus foi consertado, a questão da janela, mas agora vai passar também pelos... se Deus quiser.
Não, tá.
Os ônibus, seja a câmera, seja a reforma da tapeçaria, dos bancos, e agradecer a população, porque nós recebemos muita mensagem de apoio, inclusive, Oswaldo, o vídeo. Nós recebemos o vídeo. Exatamente do momento que aconteceu. Então, nós estamos de posse do vídeo e dizer assim que nós estamos acompanhando cada ação dentro do transporte escolar e buscando melhorias, porque tem muita coisa para melhorar e a gente vai conseguir isso aos poucos. Até o final do ano, a gente ainda vai ter bastante conquista.
As aulas, dia 28, juntamente com o calendário do Estado ou não?
Isso, dia 24 e 25, que é quinta e sexta.
Na segunda-feira,
dia 28, retornamos aí todo mundo na escola.
É o mesmo calendário do Estado, né?
Nós buscamos acompanhar, até por questão do transporte mesmo, né? E que a gente carrega aí os alunos do estadual e do municipal. Nós sempre buscamos acompanhar o Estado.
Eu ia no Estado também, no dia 24 e 25, também a mesma coisa. Mesmo que vai ter aqui capacitação também. Estado na quinta e na sexta,
ótimo.
Depois na segunda volta às aulas.
Isso é bom porque está todo mundo articulado, né? Buscando o mesmo ideal.
Mais alguma coisa, professora?
Somente agradecer a vocês por sempre estarem aí de portas abertas para nós e dizer que a Secretaria Municipal de Educação não vai parar no recesso, a gente vai estar lá sempre para atender a população e estamos à disposição de todos aí.